Título: A Casa do Pontal. Autor: Jacques van de Belck. Texto extraído de Arte Popular Brasileira. Brasiliana de Frankfurt. São Paulo, Câmara Brasileira do Livro, 1994. As peças mostradas nesta coletânea pertencem à Casa do Pontal, localizada no Rio de Janeiro, cuja finalidade é a preservação, a promoção e a difusão de um acervo particular de arte popular brasileira. Iniciada em 1975, só foi inaugurada em 1992, devido à falta de recursos, e aberta ao público no ano seguinte. A Casa do Pontal é hoje uma entidade privada, sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho voltado para a consolidação da identidade cultural do país e sua promoção internacional. Quando se trata de organizar uma apresentação de obras artísticas, há sempre muitas opções de critério. As peças podem ser escolhidas pelo tipo de material com que foram confeccionadas, de acordo com a região geográfica de onde vieram, por seus estilos ou temas, e assim por diante. Na Casa do Pontal, como minha intenção era contar a história cultural do povo brasileiro, optei por uma temática abordando o primeiro homem e suas atividades, o ciclo da vida, as festas e o lazer, a arte em comum e, em um plano superior, a religiosidade. Para finalizar, as representações da dança mais popular do país, fazendo jus ao ditado de que, no Brasil, tudo acaba em samba. O acervo da Casa do Pontal é o resultado de mais de 40 anos de pesquisas e de aquisições, numa seleção que se baseou em conceito exclusivamente pessoal, a partir do valor artístico de cada peça, sem nunca ter tido em mente a ideia de formar uma coleção. Aliás, para mim, o mais importante nesses anos todos foi o contato estreito que tive com os artistas. Pude observar-lhes o comportamento, maravilhar-me com sua habilidade e capacidade de produção e, principalmente, inteirar-me dos problemas por eles vividos. Atraído pelo objeto, acabei seduzido pelo artista. Aos poucos, as peças que adquiri passaram a representar um volume muito grande e de extrema fragilidade, que precisava ser protegido e depois catalogado. Assim nasceu a ideia de criar uma instituição específica para esse fim. Na verdade, a reunião desse acervo significou a realização de um sonho iniciado na infância, quando, em Bavay, França, minha cidade natal, cercado de indústrias e minas de carvão, vivendo num cinza frio quase permanente, numa neblina carregada de fumaça e de partículas de carvão em suspensão, comecei a sonhar com terras ensolaradas. Queria sol, calor e luz. Poucos eventos alteravam a rotina de Bavay. A monotonia da vida cotidiana só era interrompida pelas festas folclóricas tradicionais das cidades vizinhas, com seus desfiles de gigantes. Essas figuras, reminiscências medievais, carregadas por dezenas de pessoas, mostravam-se a um só tempo assustadoras e familiares, na sua estatura que ultrapassava a altura média das casas, com seus capacetes emplumados, os enormes bigodes, o olhar fixo, evoluindo grotescamente ao som de tambores e trompetes. Eram festas que se assemelhavam bastante àquelas que foram registradas por Bruegel. Delas guardo também a lembrança de inconfundíveis aromas, os cheiros das comidas e dos temperos, e o gosto das bebidas às escondidas. O ritmo da fanfarra, de vez em quando aparecia em minha terra, vindo de algum paraíso desconhecido, um circo com seu desfile contagiante pelas ruas. Toda a cidade era mobilizada pelo exotismo, a fantasia, o sonho colorido, barulhento e irreal. Nas jaulas, eram exibidos orangotangos, ora verdadeiros, ora representados por negros fantasiados. Ursos dançavam ao som do tamborim de um cigano, Hércules puxavam caminhões com os dentes. Ante nossos olhares deslumbrados, passavam mulheres de duas cabeças, palhaços sem a menor graça, engolidores de fogo ou de espada, girafas, zebras, avestruzes, elefantes, camelos. Quantas brigas infantis pela chance de dar uma volta nos camelos. Nascia em mim o desejo pelo colorido, pelo estranho, o exótico, o espetáculo. Bavay havia sido capital da Nérvia no tempo de César, e, assim, uma das ocupações mais constantes das férias de todas as crianças era procurar antiguidades galo-românicas. Fragmentos de vasos, pequenas estátuas de bronze, moedas, tudo isso encontrava-se em profusão nos arredores da cidade. Bastava cavar cerca de 50 centímetros de profundidade e tínhamos diante de nós a alegria de descobrir o passado. Meu interesse pela pesquisa e pela descoberta nunca mais cessaria. Passaram-se os anos da adolescência e da guerra. Cheguei ao Brasil em 1946. Pouco tempo depois, em 1948, encontrei na arte popular deste país a motivação da minha infância, num ambiente cheio de vitalidade e espontaneidade. Me apaixonei. E quis dedicar ao povo que me acolheu com grande generosidade esta paixão maior da minha vida. Esse acervo representa a parte do que há de mais rico e autêntico na cultura popular do Brasil. Mais do que objetos, são pedaços de vida, segmentos de uma trajetória humilde e corajosa, carregada de poesia e de grandeza, a do povo brasileiro. Título: Primitivos, Genuínos e Arcaicos. Autor: Clarivaldo Prado Valadares. Texto extraído de Cadernos Brasileiros, 8248, mar.abro. Rio de Janeiro, 1966. E formou-se, nesses últimos 20 anos no Brasil, relevante interesse pela produção artística de caráter primitivista. Refere-se mais à produção do artista que absorve o estilo e os caracteres da arte do primitivo cultural, de modo consciente e mesmo maneirístico, procurando obter a aceitação e o aplauso de um público que parece inspirado por um sentimento romântico. Uma vez identificado o artista nesta atitude consciente e bem determinada, passamos a considerá-lo como primitivista, naif, ingênuo, ou qualquer outra designação desse curioso gênero, e não mais primitivo. Primitivista corresponde, portanto, àquele que se utiliza das características da construção artística do genuíno, fora das naturais motivações e muito além das áreas culturais do consumo de que este último dispõe. A produção artística dos primitivistas completa-se com acréscimos provenientes das concessões ao gosto do consumidor. Seu consumidor é precisamente a classe burguesa, a elite social acima da classe média, cuja disponibilidade financeira já permite o dispêndio com as aquisições supérfluas, aparentemente não utilitárias, mas em verdade asseguradas pela experiência de bom e razoável investimento, que se mede e se avalia no prestígio e preço de cada primitivista. Cabe ao artista desse gênero orientar e produzir a obra com base nas seguintes concessões. A fácil e imediata comunicação da intenção poética, geralmente lírica e evocativa de ambientes e cenas de um passado recente. B. Conferir aos trabalhos uma qualidade decorativa tranquila, capaz de se acomodar aos demais elementos da residência burguesa, praticando, ao mesmo tempo, boa vizinhança com os trabalhos mais violentos e mais serenos de abstracionistas informais e geométricos, de expressionistas melancólicos e até de novos figurativos, realistas mágicos e os ainda inominados da pop e da op. Seu primitivista tem o direito de errar na organização, na composição plástica, mas deve saber usar desse direito sem, contudo, denotar consciencialização do propósito. O primitivista tem por obrigação policiar seu trabalho contra qualquer implicação erudita. De quando implica em soluções eruditas, em relação à composição, ao trabalho da matéria, ao instrumental e especialmente quanto ao conhecimento da perspectiva ilusionista, passa a ser considerado um autodidata e, por conseguinte, membro de um outro capítulo. E o primitivista jamais transcende da narração, do processo descritivo de cenas e ambientes, conferindo sempre ênfase aos objetos e às situações de maior e mais aparente poeticidade. Adquire, pois, o compromisso de fornecer ao mercado um produto de específica qualidade poética, lírica e banal, geralmente implicada numa carga literária dispensável para a composição pictorial. F. Uma das razões do sucesso de mercado dos primitivistas parece estar na necessidade de entendimento e de comunicabilidade poética, especialmente em face de um período histórico de dramático sentimento coletivo de ameaça de extermínio, ao lado de uma produção artística erudita cuja tônica principal é o hermetismo. G. Todo primitivo autêntico transforma-se em primitivista de acordo com a direção que lhe imprime o gosto do consumidor. H. São poucos os artistas verdadeiramente primitivos reconhecíveis como autores de obra de mérito. Mencionarei alguns, como exemplos dessas afirmações: Francisco Domingos da Silva, de Fortaleza, Ceará; João Alves, da Bahia; Pedro Paulo, da Guanabara; o escultor João dos Santos, santeiro de Santo Amaro, Bahia; o escultor de cerâmica Severino, de Pernambuco; os pintores José Antônio da Silva e Agostinho de Freitas, de São Paulo; a bordadeira Elsa Winkel, de Uberaba, Minas; o muralista Alcebiades, doente internado do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil; e Heitor dos Prazeres, da Guanabara. E são numerosos os artistas que se iniciaram como primitivos genuínos e que se transformaram, graças à aprendizagem artesanal, assim como ao natural amadurecimento da formação artística e percepção estética, em verdadeiros artistas plásticos, porém não como primitivistas, e sim como artistas conscientes, responsáveis, embora autodidatas. Exemplos: Sui Liss, da Bahia, Ivan da Silva Moraes, da Guanabara, Gerson de Souza, de Recife, de Janeiro, da Guanabara, o escultor Fernando Jackson, da Paraíba, Limaís Silva, internado do Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, e Miguel de Barros, do Engenho Novo, o escultor Agnaldo Manuel dos Santos, da Bahia, o entalhador José Barbosa, de Olinda, e Alfredo Volpi, de São Paulo. J. Diversos outros, mais numerosos ainda, são considerados primitivistas pela utilização da temática, porém são, ao nosso ver, destituídos do nível e da qualidade exigíveis para uma conceituação mais rigorosa. São os que não atravessaram a barreira das artes prendadas, que obtêm sucesso, projeção e preço graças aos equívocos de uma época, à franquia do noticiário, à ausência de crítica e aos desatinos de uma sociedade. O artista ingênuo, por mais inocente que pareça, não é tão inócuo assim. O rótulo de ingênuo confere-lhe trânsito livre, até diante da crítica, e dessa maneira acaba surrupiando a atenção, o mercado e o respeito que são naturalmente devidos ao profissional. Parte do aplauso que se tributa aos naifes corre por conta do ânimo contra o academismo, contra a disciplinação e a formação escolar. Por isso aplaudimos aqueles que conseguem expressar um pouco da poeticidade no menor esforço, em formas de uma execução vulgar, facilitada. Aplaudimos, pois, a improvisação do lavor artístico, em qualquer altura da vida e através de qualquer precedência. O importante é se negar a seriedade profissional de uma formação, e para isto é mais conveniente o exemplo da eclosão tardia do gênio, como nos casos dos primitivistas já velhos, que os exemplos menos numerosos de primitivos genuínos, isto é, de artistas autodidatas, afirmados por mérito de habilitação, laboriosidade e discernimento profissional. Um dos ingênuos mais recentes e de impressionante sucesso, social e de preço, promove-se com a curiosa informação biográfica de nunca ter se interessado por pintura, a não ser recentemente, numa aposta que fizera com a esposa, de que seria capaz de ser pintor. Também, outros artistas desse mesmo gênero são apenas retardados mentais dotados de sensibilidade estética e de afeição ao trabalho contemplativo. Para esses, o desenho e a pintura são recursos agradáveis de exteriorização e de concretização de sua interioridade rudimentar, e por esta razão gostam de pintar. Outras pessoas, de nível social e intelectual mais elevado, entusiasmam-se por esses pequenos gênios e se encarregam de lançá-los, promove-los e de os consagrar. Alguns desses promovedores de ingênuos se tornam seus empresários e passam a exercer uma ação opinativa e contundente. Conseguem, sobretudo, a atenção do público, o noticiário generoso e férico e a aceitação de seus pupilos, esses heróis da improvisação e do primarismo, em pé de igualdade com os autênticos e responsáveis nos salões oficiais, nas bienais, nas exposições coletivas e representativas para o exterior, etc. Faço questão de deixar bem claro que não critico os ingênuos em proveito dos eruditos, porém respeito aos profissionais, sejam autodidatas ou de formação escolar. Artistas primitivos como Heitor dos Prazeres, João Alves, Vitalino, Severino, José Antônio da Silva, Pedro Paulo Leal, Francisco Domingos da Silva, e muitos outros merecem meu maior respeito e interesse de estudo, pois todos são profissionais de longo curso de habilitação autodidata. O inaceitável é o aplauso equivocado que se confere a quem se improvisa, aqueles que naturalmente procedem das camadas sociais elevadas, seja como integrante dessas ou como seus serviçais, e que se dão ao menor esforço, ao trabalho fácil de imitar os primitivos autênticos, assim como o academicista imita o clássico. Jamais se consagrou na história da arte um artista que não proceda de um esforço de habilitação. A inspiração é boa matéria, mas sozinha nada faz. E a pior das inspirações é aquela que tem origem na obra dos outros, inclusive na imitação dos anônimos. A circunstância de um artista proceder na camada social mais pobre não implica nele ser fatalmente um primitivo. José Pancetti, Djanira, Didomi, José Maria, Alfredo Volpi, são originários da condição humilde e se afirmaram no plano mais alto da pintura erudita. O próprio escultor Agnaldo Manuel dos Santos, entendido como primitivo devido à sua cor, origem e nível social, não foi um naive, mas um artista que rompeu com todas as limitações de procedência e pobreza para se afirmar, em 9 anos de trabalho artístico, ao nível de uma produção respeitável. O território mais difícil para a afirmação individual do artista primitivo autêntico é a escultura. A escultura religiosa, a imaginária católica brasileira, absorveu grande número de artesãos talentosos, mas sua forte implicação ao maneirismo sempre impediu a melhor caracterização da linguagem individual. Os melhores escultores primitivos autênticos brasileiros foram os anônimos autores dos Votos do Sertão, das Carrancas das Barcas do São Francisco, alguns ceramistas do Nordeste e raros santeiros que desobedeceram à estereotipagem iconográfica da época. 2. Nacionalismo sem genuinidade. É nossa herança do século passado a perda de genuinidade na obra artística consagratória de cenas e personagens da vida pública, política e social. Quisera poder conferir aos monumentos consagratórios, erigidos no correr dos 800 e 900, aquela monumentalidade sincera, inerente como qualidade artística e não como ordem de encomenda, das figuras dos profetas de Congonhas, do século XVIII. Quisera, ao menos, perceber neles a dignidade dos retratos a óleo dos doadores e provedores das santas casas de misericórdia e dos mesários de irmandades. Ou ainda, a qualidade plástica das lápides tumulares dos bispos setecentistas, ou dos pórticos das fortalezas, dos logradouros e chafarizes. Não falo em nome do saudosismo. Aponto exemplos em que o caráter da monumentalidade se acha presente por estar implícito à qualidade artística, à natureza estética da obra. Toda construção de monumentos sem genuinidade obedece sempre a um conjunto de razões e de circunstâncias das quais se acha ausente o teor que participa da gênese de uma criação estética. Desse modo é que o romantismo desses 2 séculos, instalado com o neoclassicismo na Europa, proteja seus digestos sobre os países de história política recente. Sobre os países em que se processou o apagamento de culturas genuínas e se impôs a do centro dominador, colonizador, em termos de gosto artístico, modismo e maneirismo. Não é nosso propósito generalizar a condenação a todos os trabalhos de quase 2 séculos. Mas ao caráter, a imposição que cobrou simplesmente a destruição sistemática da obra encontrada com anulação de suas motivações. Quando me refiro à produção artística determinada pelo nacionalismo sem suficiência temática, sem genuinidade, sob influência do academicismo europeu, refiro-me de fato a uma prolongada experiência histórica destruidora de um respeitável acervo de um espírito genuíno e frágil em formação. O pior da experiência derrocadora, identificada com um processo de aculturação entre um meio em gênese e um poderoso centro hegemônico, político e econômico. O pior dessa experiência, repito, foi a admissão de um mesmo critério avaliador da produção artística. Noutros termos, o sistema de se definir e indicar-se valor somente para o paralelo comparativo entre o modelo ideal presumido na civilização europeia e o imitado da produção local. Tal sistema fixou-se como mentalidade, como critério crítico, determinando até hoje o reconhecimento do mérito de acordo com a escala alienígena comparadora. Não tenho a intenção de pretender para os nossos o milagre, a utopia da originalidade absoluta. A própria formação brasileira justifica e apela para os sincretismos. Admite-se, como seu apogeu em escultura, a obra do Aleijadinho, elaborada sobre modelos de origem misteriosa e desafiante, entretanto realizada com material local. O que se deve repelir é a petulância das imitações que se fizeram para a jactância da obra estatal, desde os primeiros dias da República até os dias atuais, em vários exemplos. Com o advento do modernismo, isto é, da tomada de consciência de um maior anseio de autodeterminação, transferimos apenas os modelos de um certo gosto europeu para os modelos de um outro gosto europeu mais recente. E situa-se, como casualidade no processo, a ressonância, sobre alguns de nossos artistas, do muralismo mexicano, universalmente prestigiado por uma nova força criadora. Essa influência reflete-se tanto nos poucos exemplares de uma experiência congênere como também, e sobretudo, na pintura de cavalete de nossos coetâneos. A figura adquire um caráter escultórico, surge na temática ênfase do quadro social, elegendo-se uma tipologia tirada dos humildes, com um nítido propósito de mensagem, de atitude judicativa, de apelo humanitário. Todavia, Os artistas brasileiros jamais encontraram um texto histórico suficiente para o amadurecimento de uma obra pictórica muralista. Nem texto, nem conhecimento técnico do afresco e nem sequer consumidor neste caso, o próprio Estado. Ao invés de afresco foram feitos alguns painéis afixados, dentre os quais suponho serem melhores exemplos o Tiradentes de Portinari e o Nordeste de Di Cavalcanti. Contudo, nem a obra de Portinari nem a de Emiliano de Cavalcanti se caracterizavam por uma temática social. Identificámo-las por contingências biográficas, relacionadas a ideologias políticas, mas não podemos antevê-las senão como exemplos isolados, uma vez que ambos funcionam como artistas que produzem para um meio muito diligente quanto ao lirismo rudimentar de suas exigências. Será lícito duvidar-se do texto histórico brasileiro quanto à suficiência para uma obra muralista comparável à experiência mexicana. O confronto da história política dos dois países responde com precisão. A pintura muralista mexicana provém das revoluções populares, revolução de amplitude e de profundidade do começo dos 900 e tem suas raízes na ancestralidade das civilizações de Teotihuacan, Zapoteca, Tolteca, Azteca e Namaia de Yucatán, sobretudo nos depósitos arqueológicos de Bunampak. O muralismo brasileiro, note-se, muralismo, neste ensaio, corresponde à pintura de caráter e tema social, simplesmente não chegou a existir. Nossa ancestralidade pré-colombiana, ou pré-cabralina para a melhor cor local, não dá raízes numa experiência remota, vivificadora. A história religiosa brasileira significa catequese com catolicismo totalizante. Significa, igualmente, a anulação da obra artística religiosa de outras culturas, imigradas da África. Por fim, nossa história política e social não aceita paralelos. Os artistas plásticos sempre se prestigiaram como participantes de uma classe social comandatária, consciente de seus privilégios e tradicional em seus atributos. Assim somos nós. Assim são nossos artistas, participantes naturais de uma casta e das vantagens desta. Creio ter atingido o ponto em que se torna mais fácil entender-se comum porque a pintura muralista mexicana foi, no Brasil, pintura de cavalete. 3. Quatro relevantes experiências brasileiras. Um Congresso Afro-Brasileiro, de Recife, em 1934. O Museu de Artes Populares da Universidade de Fortaleza, a Escola de Teatro da Universidade da Bahia e o Museu do União da Bahia, de Artes e Artesanatos Populares, imprimiram sobre o nosso conhecimento melhores meios de percepção da arte popular no Brasil. Deram-nos o distanciamento entre a linguagem de uma cultura base e toda a série de duvidosos atributos artísticos que se pretende consignar nos objetos artesanais e religiosos produzidos nas camadas interiorizadas da estrutura social. Economicamente inferiores, e não culturalmente, pois elas fazem o transporte e a preservação de nossa autenticidade. Seus produtos artísticos ingressam no consumo da casta porque neles se reconhece qualidades plásticas, pitorescas e exóticas. Fazem, inadvertidamente, sinônima com folclore, que no mercado de arte deixou de ser o neologismo preciso, instrumento do texto da sociologia, para corresponder ao pitoresco transferido para o fútil. Esses produtos da imaginação e do lavor artístico populares não deveriam ser considerados como solução decorativa de ambientes sofisticados. Eles são concebidos sob motivações vivenciais próprias, sob razões culturais fundamentais, e são destinados, genuinamente, a um consumo lógico do seu meio. Do meio que os solicite e os determina dentro de um entendimento ético e estético, conferindo-lhes, muitas vezes, lastro de historicidade. Exatamente por este último atributo, tornam-se símbolos religiosos, ou éticos, em relação ao sentimento coletivo. Referindo-me, agora, com mais detalhes às experiências brasileiras que deram a consciencialização da criação artística em nossa cultura base, permito-me indicar algumas de suas consequências. E traço de um congresso afro-brasileiro, inspirado pelo espírito de Ulisses Pernambucano, formou-se a noção, e, após, a atitude, do necessário respeito pelas manifestações culturais, religiosas, de origem africana e combatidas neste país ainda no século XX. 2. O mérito do Museu de Artes Populares da Universidade de Fortaleza foi o de construir o maior acervo orientado que já se fez da obra escultórica anônima dos ex-votos do Nordeste e dos diversos artesanatos utilitários. 3. O mérito da Escola de Teatro da Bahia foi demonstrar, corajosamente, numa unidade universitária de nível superior, a formação de artistas, tanto para as artes cênicas como para as artes plásticas, independentemente do currículo colegial convencionado. Dessa maneira, deu ingresso a muitos que praticamente saíram, lá mesmo, das primeiras letras para a posse e a expressividade da linguagem estética. 4. Museu de Artes e Artesanato Populares da Bahia. Museu do União, iniciativa realizada por Juraci Magalhães e Lino Abubardê, iniciado em 1959 e concluído em 1962, teve o grande encargo de revelar um dos capítulos mais importantes da arte de nossa área geográfica, que é o do comportamento arcaico brasileiro. Pouca, ou nenhuma, autenticidade teríamos em nossa cultura se continuássemos a referi-la como ressonância dos estilos europeus pós-renascentistas. Noutras palavras, se fôssemos obrigados a datar nosso começo de criação artística por meio dos digestos da decadência dos estilos de época de outros centros que aqui se refletiam nas impropriedades da segunda mão, no maneirismo, e sob a inevitável defasagem do anacronismo. 4. O comportamento arcaico brasileiro. Tínhamos necessidade de caracterizar em nossa cultura base o atributo arcaico, formador natural das culturas autênticas. Era necessário situá-lo não como período desenvolvido e encerrado, em limites cronológicos, nem como curiosidade arqueológica. A intenção, repito, a necessidade era caracterizá-lo como comportamento cultural, acontecido em qualquer área e época, tanto no passado como no presente, porém em correspondência a uma atitude estética, do sentimento coletivo. Hoje me dedico, com entusiasmo, a possibilidade de indicar o comportamento arcaico brasileiro em relação às artes plásticas na escultura da religiosidade nordestina e esvotos em madeira e barro, em certos grupos e exemplos dos ceramistas, na escultura apotropaica das carrancas das barcas do São Francisco, nas imagens católicas dos santeiros setecentistas da Bahia e, também, em raros artistas de nossa contemporaneidade, imunes à sobrecarga histórica do barroco e que se expressam nos atributos da estética arcaica: atitude hierática, frontalidade, soberania e solidão da figura e expressividade de relação humana ao sobrenatural. Como logo se vê, trata-se de um tema aparentemente exótico, de raro em raro tratado por algum autor com um mínimo de atenção e, em relação ao documentário mais expressivo das peças de arte, quase sempre confundido, ou limitado, ao que se entende por folclore, artes populares regionais, etc. De fato, o comportamento arcaico está implícito à cultura base, território natural das manifestações artísticas populares, porém nada tem em relação ao gosto do exótico como direção do interesse. O próprio termo arcaico acha-se comprometido a sinônima de obsoleto, atrasado, grotesco, medonho, antiquado. Dessa maneira torna-se difícil, na data atual, usar a denominação apenas para significar e situar um tipo de comportamento, uma conduta cultural que necessariamente corresponde a períodos e índices da formação das civilizações. Mas, no exemplo do comportamento arcaico brasileiro, não se caracteriza determinado período, manifestado, percorrido e encerrado, uma vez que nossa formação cultural genuína, embora incipiente e comprida, não se acha na periodização das culturas hegemônicas. Por tal razão é que o comportamento arcaico brasileiro se manifesta em época vária e em regiões diversas, afetando apenas grupos e camadas sociais isoladas. Do outro modo não se acha relacionado à cultura original e remanescente indígena, porque está, na área brasileira, caracterizou-se e ainda permanece como comportamento neolítico. As raízes de nosso comportamento arcaico brasileiro são africanas e europeias. Africanas de várias culturas tribais, de nações definitivas por atitude teocrática e, do outro lado, europeia através da permanência do espírito medieval ibérico no colonizador, especialmente naquele que se interiorizou como setanista e se isolou. No esquema de nossa teorização, admitimos, em continuidade ao arcaico, o clássico e, por fim, o comportamento expressionista. Os estilos de época refletem o comportamento da cultura em curso. Para determinados povos, os estilos importados, e praticados por vontade de uma corte, ou por determinação do poder político, social ou religioso, podem corresponder a um comportamento cultural avançado, enquanto vai se formando e se manifestando o caráter de um outro comportamento mais atrasado, porém mais autêntico, mais verdadeiro em relação ao estágio da cultura base. Assim é que, dentro de uma produção artística cronologicamente barroca, Vêem-se soluções e atributos expressionais de períodos pregressos, de estilos antecedentes, ainda mesmo que historicamente não estejam correlacionados com aquele povo e região. O comportamento arcaico traduz, sem a menor dúvida, a predominância de atributos primários das civilizações de baixo nível, de estágio rudimentar. Todavia não significa deformação, nem atraso saneável, mas a naturalidade de um estágio cultural decorrente das condições de civilização-progresso que se propiciam. Os atributos estéticos caracterizadores do comportamento arcaico denotam, em primeiro lugar, a motivação mística. Na arquitetura, manifesta-se através da profunda desigualdade entre o templo objeto sagrado e habitação e construções coletivas. Na escultura, se caracteriza pela atitude hierática frontalidade, soberania, contenção da figura, desde a representação do divino, ou da criatura humana em face do sobrenatural, até as figuras apotropaicas e antropomórficas figuras de animais em atitude de vigilância. Na pintura, há um espantoso interesse em síntese e eliminação de todo o supérfluo, para maior ênfase do existencial, de fundamento místico. As carrancas, ou figuras de proa das barcas do rio São Francisco, os esvotos esculpidos em madeira ou modelados em barro, comuns na extensa área do Nordeste, a iconografia dos ceramistas populares, a arquitetura dos povoados do interior e do litoral, ou mesmo dos grupos humildes urbanos, os pejis conjuntos de objetos simbólicos e de sacrifícios para as divindades dos candomblés, a culinária do ritual afro-brasileiro de significado religioso, são todos exemplos de um comportamento arcaico. São manifestações e vivências estéticas que cessam rapidamente em face do progresso da civilização industrial moderna e, por isso mesmo, têm os seus dias contados. Desaparecem dia a dia, obviamente, mas, antes, constituíram uma base estética de excepcional riqueza motivadora, inclusive para vários de nossos artistas eruditos e contemporâneos. Acredito ser válida a utilização da temática do comportamento arcaico, em função de uma expressividade atual. É característica, é caráter, da arte de nossa contemporaneidade ir às raízes da mais remota ancestralidade, tomando, como modelos, cânones e módulos do legado das denominadas culturas primárias. Com referência à produção artística brasileira desta data, de 1950 em diante, período marcado pela expectativa de extermínio universal, destacam-se numerosos artistas por um estilo e temática identificáveis ou relacionados ao nosso comportamento arcaico. Volpi não é, apenas, o construtivista, o concretista, o geometricista de uma pintura emergida de casas e bandeirinhas, mas o artista que soube descobrir na arquitetura remota e popular o fundamento estético de uma nova mensagem. Aguinaldo Manuel dos Santos 1926 a 1962 não se resume ao autor de figuras africanas, mas representa um dos mais notáveis acontecimentos de nossa cultura como intérprete do sincretismo tribal africano e medieval católico, no Brasil. Hélio de Souza Oliveira 1929 a 1962, gravador, apesar de ter tido tempo diminuto de produção artística, morrendo em apenas 2 anos de aprendizado de xilogravuras, deixou em cerca de 50 trabalhos obra respeitável por uma temática mística do candomblé. Antônio Maia, procedente do interior de Sergipe, faz pintura de franca contemporaneidade, utilizando-se dos temas e elementos da religiosidade nordestinos e esvotos de madeira, as toalhas bordadas dos nichos e altares, as cores e as marcas da paisagem humana. Gerson de Souza, pintor autodidata, procedente de Pernambuco, carteiro, hoje equivale a um dos mais interessantes intérpretes da figura humana, com um estilo individual marcante bem próximo do arcaico atitude hierática, solidão e soberania da figura, relevo do existencial e participação do sobrenatural. Muitos outros artistas plásticos da denominada vanguarda estão surgindo e produzindo sob a temática do arcaico, poucas vezes através das raízes autóctones e mais frequentemente em similitude a artistas mundialmente consagrados que, por seu turno, colhem os fundamentos das culturas primárias. De qualquer modo, o fenômeno demonstra a natural universalidade e a misteriosa oportunidade da linguagem estética do arcaico. Não se pretende sugerir um estilo, muito menos um modismo. A finalidade principal é a de configurar-se um estágio cultural próprio das civilizações em desenvolvimento e em processo de autodeterminação. Sugere, por conseguinte, as possibilidades de uma autenticidade na formação deste país, Título: Ex-Votos. Autor: César Ache. Texto extraído de Ex-Votos. Companhia Vale do Rio Doce, Espaço Cultural CVDR, 1991. Pontos grandes centros de peregrinação no Brasil: Bom Jesus da Lapa, Bahia; Bom Jesus do Matozinhos, Congonhas, Minas Gerais; Canindé, Ceará. Todos possuem as chamadas Casas dos Milagres, onde é guardada toda esta variedade de objetos trazidos pelos romeiros que vêm pagar suas promessas, especialmente nas épocas tradicionais de Romaria, como a Semana do Jubileu de Bom Jesus do Matozinhos ou, ainda, a Semana de São Francisco das Chagas, Orago do Canindé. Durante estes períodos, são inúmeras as procissões, cantorias, novenas e muitas as missas diárias, assim como percorre-se a Via Sacra. A tradição do ex-voto no Brasil é muito antiga. Na pintura datada de 1729, existente no convento de Santo Antônio de Igaraçu, em Pernambuco, procedente da antiga igreja de São Cosme e Damião, naquela cidade, está relatada a epidemia da peste que atingiu Pernambuco em 1685, não alcançando a cidade em virtude de promessa feita pela população. Embora não seja um ex-voto, no sentido exato do termo, é uma pintura votiva, estando clara sua relação com votos feitos na época da moléstia. No Mosteiro de São Bento, em Salvador, temos a pintura de 1745. Está um verdadeiro ex-voto, inclusive com a figura do doador e beneficiado pelo milagre, Agostinho Pereira da Silva, que escapou de ser assassinado por ladrões invocando o NS dos Remédios. No Museu do Estado de Pernambuco, temos os três painéis, datados de 1709, com invocação à NS dos Prazeres, das duas batalhas dos Montes Guararapes e das Tabocas. Debrete nos deixou a aquarela de um grupo de marinheiros, salvos de naufrágio, levando para sua igreja a vela e o mastro da embarcação ameaçada, como pagamento de promessa. A fundação do Santuário do Matozinhos e da primitiva Igreja de São Francisco das Chagas do Canindé tem sua origem histórica comprovada com ex-votos, em cumprimento ao restabelecimento da saúde dos doadores dos respectivos terrenos. Além dos ex-votos esculpidos, temos aqueles pintados sob pequenas pranchas de madeira, Flandres ou tela. Os mais antigos, sempre sobre madeira, datam da primeira metade do século XVII e são preciosos, em virtude de seu extremo realismo e minúcia, para o estudo da evolução do vestuário e mobiliário da época colonial. A esperança, a fé, o desespero, a aflição, a promessa, a aliança com o divino, o voto. O alívio, a resposta, a celebração do pacto, o milagre alcançado, o ex-voto. É esta troca de sensações, das mais íntimas e essenciais do homem, que marca o relacionamento entre este e a entidade sobrenatural a que recorre nos momentos extremos. Cumpre-se então, através de um ritual próprio, a promessa feita para alcançar o benefício. A realização da tarefa, ou atitude de penitência que o devoto fica assim submetido, pode ser representada tanto por algo material e visível como por ações no plano espiritual ou, ainda, que impliquem esforço físico e atos de humildade. Assim o devoto promete ao santo comungar e confessar na própria basílica ou santuário, implicando a promessa em deslocar-se de seu lugar de moradia, acender velas, participar de determinado número de missas e rezar tantos terços. No Nordeste, muitíssimas vezes este deslocamento é feito a pé, demorando, em função do ponto de partida, mais de um mês, o que é parte da obrigação. No caso de São Francisco das Chagas, muitos vestem-se com o hábito marrom dos franciscanos, a que chamam de mortalha, voo amortalhado a Canindé. As procissões são acompanhadas por romeiros levando pedras na cabeça, que depositam nas estações da Via Sacra. E ainda comum entrar na Basílica de joelhos, varrer o chão em torno do altar ou todo o templo. Quando a promessa é a de entregar um objeto, ou milagre, como é chamado, a possibilidade é infinita. Pode ser uma reprodução do próprio corpo ou da parte ofendida ou infectada que suscitou o voto, pés, mãos, cabeça, olhos, coração, seios, como ainda a pata de algum animal preferido, cavalo ou boi, que o santo curou. Esmolas, rodas de caminhão, muletas, cadeiras de rodas, barcos, vestidos de noiva, diplomas de formatura, joias, armas, fitas do comprimento do corpo, óculos, cartas e bilhetes para o santo. E, no caso de São Francisco, carneiros vivos, já que é o protetor do rebanho. É também comum a oferta da fotografia do devoto, tirada no local, ou o corte dos cabelos, deixados crescer por determinado tempo, e então depositados junto aos outros milagres. Título: Viva Povo Brasileiro. Autor: Janete F. Costa. Texto extraído de Viva Povo Brasileiro. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1992. Ponto. Eu nasci em Garanhuns. Quando criança, tinha uma boneca de louça francesa, mas ela era muito frágil e eu preferia brincar com as bruxas de pano. Esse foi meu primeiro contato com o artesanato do meu povo. Para se compreender a obra de arte é preciso primeiro vivenciá-la e, depois, permitir-se a necessária distância crítica. Vivi em meio aos objetos da criatividade popular. Sonhava em trocar a moringa por uma geladeira. Mas o tempo foi me mostrando a beleza da sua forma singela e, através da elaboração intelectual, deixei de ser apenas consumidora para transformar-me em observadora cultural, não apenas catalogando o universo popular, mas buscando, também, valorizar e respeitar os criadores coerentes com o seu mundo e o seu cotidiano. O que define o artista é a capacidade de atrelar seu capital cultural ao seu universo social. Os artistas populares são aqueles que têm a necessidade de criar e abrir novos caminhos à contínua produção artesanal mais comprometida com as tradições, condição que acaba por definir seu principal caráter. Por isso, se não devemos interferir na produção do artista, podemos definir alguns pontos de ação e de orientação na produção artesanal, visando inclusive preservar a sua qualidade e colaborando na formação de um público consumidor mais sensível, disposto a compreender toda a complexa engrenagem sociocultural que qualquer obra artesanal carrega. O Brasil é um país extremamente rico culturalmente. Devido às suas grandes dimensões e à sua variedade étnica, temos produções extremamente sofisticadas e outras que mantêm as suas antigas tradições, principalmente em áreas ainda não invadidas pelos meios de comunicação de massa. O principal desafio de Viva o Povo Brasileiro é conseguir reunir todo esse referencial cultural brasileiro que precisa ser apresentado ao público nacional e internacional a fim de ser admirado e consumido, ampliando e garantindo a sobrevivência de milhares de artistas artesãos. Alguns dos objetos que compõem a feira foram selecionados pela importância utilitária que desempenham no cotidiano das pessoas consumidoras de artesanato. Por sua qualidade técnica, eles concorrem com similares industriais, diferenciando-se apenas por seu design específico e a matéria-prima utilizada. As vantagens da velocidade da produção industrial são, no caso do artesanato regional brasileiro, suplantadas pela enorme mão de obra que, ociosa e não especializada para a indústria, revela-se extremamente competente na produção artesanal. A sobrevivência desse produto em concorrência aberta com o produto industrial existirá na medida em que o artesão assimile métodos pré-industriais, que possam multiplicar seu valor mão de obra em níveis de melhor ganho. O processo artesanal, visto por esse ângulo, tem portanto uma convergência industrial e uma tendência a transformar-se em produto de consumo. Seria um processo de industrialização de baixo para cima, com a plena utilização do trabalho artesão num determinado estágio do desenvolvimento do país. É preciso, também, recusar o paternalismo que muitas vezes envolve esse tipo de ação. A presença do Ministério da Ação Social e a participação do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro na promoção desta mostra caracteriza uma posição integrada e profissional que deve criar condições para o início de um trabalho, profundo e contínuo, de recuperação, orientação e valorização da produção desse imenso contingente populacional. Trabalho capaz de integrá-la definitivamente no quadro formal das atividades econômicas do nosso país. Título: A Arte do Casual. Autor: Clarivaldo Prado Valadares. Excerto de Arte do Casual. Rio de Janeiro, 16 de março de 1983. Em Costa, Janete. Curadoria: Viva o Povo Brasileiro. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1992. É hora de reavaliar. Revisando uma das afirmações mais contundentes que tenho feito sobre a arte popular. Aquela em que conceituei como arte genuína somente aquela quando motivada e consumida em seu próprio meio de origem. Sob esta conceituação, desenvolvi meu estudo a respeito dos riscadores de milagres, elaborado desde 1939 e publicado em 1967, a tese sobre o comportamento arcaico brasileiro, em 1965. e todo o livro Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros, editado em 1972, além da série de ensaios e capítulos de que já perdi a conta. Estou relatando sobre o meu comprometimento desde 1939, que me levou fatalmente a uma ortodoxia, naturalmente incompatível com a história natural da criatividade artística. Enfrentei simpósios e congressos no Brasil e no estrangeiro, e quanto mais me aprofundava nas razões aparentes de uma filosofia estética, ia me afundando, até que a casualidade de uma entrevista gravada em fevereiro de 1979, em Olinda, com a arquiteta Janete Ferreira Costa, acordou-me do pesadelo. Lembro-me bem de minha parte e demonstrava que a arte genuína, em relação ao Brasil, somente se constatava nos esvotos, esculpidos ou desenhados, nas carrancas do Médio São Francisco, na imaginária católica, na arte cemiterial e funerária das classes modestas, na arquitetura e decoração de igrejas sertanistas e de povoados e nos objetos de utilidade cotidiana quando lavrados com os restos de produtos industriais descartáveis, isto é, com o lixo da civilização visitante. Manhosamente, Janete foi me ouvindo e, enquanto pregava muita ortodoxia, ela ia coletando e expondo as peças de sua coleção, a começar com cerâmica utilitária popular, brinquedos esculpidos e pintados, imagens de devoção, jogos, gaiolas, enfim, um mundo meu conhecido, entretanto nunca pressentido. Pedi a Janete para não falar mais, mas para me mostrar tudo, tudo, eu queria ver tudo. Eu queria ver até onde chegava a sua mágica, sua aventura, de ir à fonte buscar água e de lá trazer bálsamo ou néctar. Zezinho de Tracunhaém, mestre Zezinho de Valença, expedito do Piauí, no caboclo de Águas Belas, o criador dos barcos e dos rachas, Benedito do Recife, Jurandir Santeiro e seu discípulo Nicola, este último, sem favor, a grande revelação de Janete, perfilaram-se aos meus olhos, sem que eu percebesse o tempo. Isto aconteceu em fevereiro de 1979. Janete soube criar um novo habitat para a arte do casual, de sua descoberta com as linhas, superfícies, formas e cores das propostas naturalmente sofisticadas dos nossos dias. Janete pressente que a arte genuína, mesmo quando traduzida para a arte do casual, permanece intemporal. Saber julgá-la entre os tempos perdidos e o atual é um estilo, ou uma tese que lhe diferencia. Sua mágica é o dimensionar e adequar os valores genuínos dos valores odianos. Deus paga a Janete o favor que ela me fez a fim de acreditar mais no artista, genuíno ou erudito, porque somente ele nos traz, de volta, o verbo, título, a arte e a vida urbana no Brasil. Autor, Flávio Mota. Extraído de Bardet, Linabu, Tempos de Grossura e o Design no Impasse. São Paulo, Instituto Linabu e PM Bardet. 1994 Lina Bulbardi Curadoria. Salvador, Museu do União, 1964. Ao reiniciarmos estudos em área tão ampla e complexa, seria talvez recomendável firmar conceitos, doutrinas ou filosofia. O assunto, entre nós, já foi tratado com inegável interesse. Mas ele ainda se impõe, mais pelo desconhecido do que pelo explicado. Tudo o que nos parece conveniente é a constante indagação sobre a vida urbana. Somos e aparecemos com ela. Nela também as qualidades da visão rural se dimensionam. Tentamos o encontro história e cotidiano, onde a situação humana se faz pela criatividade. Isso nos conduz a projetos. São distâncias a vencer, são aproximações a se realizar. Mas são distâncias com distinções. A cidade não é coisa natural, não é coisa dada. O indivíduo não pode estar nela como o poeta Fernando Pessoa estava diante do rio da minha aldeia. Aquilo não faz pensar em nada. Ao contrário, ela faz pensar. A cidade e o seu viver se descobrem. E pedem que dela se fale, se pense, se diga e se faça. Não é como o rio da minha aldeia. Estabelece o sentido histórico e social dos homens, com evidências irrecusáveis. Todo um ambiente de contradições forma e deforma o universo de cada um. Pelo trabalho humano, vale dizer, pelo social. A natureza emerge ou se esquiva em figurações históricas do viver. Daí uma noção de tempo, tempo de gente. Daí um espaço, espaço de gente. Haverá um espaço da história, com um tempo da sociedade. Espaço da história porque é, no mundo, o vivido dele. Tempo da sociedade, porque não é tão somente o tempo da chuva, do vento, do frio. Porém, acresce o tempo da primavera, do verão. Aliados ao plantar, Ao colher, o tempo do relógio, da máquina da indústria, da produção, do consumo e da distribuição, tempo enfim transfigurado pelas condições múltiplas do trabalho. Mesmo aquilo já foi elaborado, terminado, e se oferece ao consumo, inclusive como coisa dada, porque ninguém sabe por quê. Assim mesmo, conta nas relações de um trabalho. Um produto aparece com o ponto de chegada de uma linha de produção. É a lâmpada elétrica que Van de Velde julgou uma das mais belas formas. O mesmo produto usado e queimado, mas conservando a mesma forma, será visto na periferia da cidade, no lixo, como matéria-prima. A forma da lâmpada servirá de depósito de querosene e energia para iluminar um novo produto, a lamparina, o fifó, o candeeiro ou também chamado periquito. Aquilo que num processo é ponto terminal, a lâmpada, em outro, é ponto de partida. Em matéria-prima, com toda a sofisticação que ela traz acrisolada como produto cultural. Isso, de certo modo, mostra uma outra faceta àqueles que veem o próprio ser humano como matéria-prima, como pura quantidade e recurso natural. Talvez esteja aí também a lei das compensações universais, de que falava Machado de Assis. A lâmpada, atirada no lixo, lá em Cristalina, entre Belo Horizonte e Brasília, é coisa dada que ninguém sabe por quê. Disse-á que não é coisa dada, é coisa jogada, é lixo, é caos produzido pelo homem. E, por outro lado, quando se fala de natureza como coisa dada, se aceita a sua prioridade sobre o homem, o seu trabalho temporal, os seus atributos dadivosos na infinita beleza das dimensões cósmicas. As obras de arte se arrogam atributos semelhantes, se não de beleza ou tranquila generosidade. Pelo menos de um ir além do cotidiano e se adaptar às exigências de um conjunto completo, significativo, transformador e criativo. A lâmpada, na lamparina, não interessava ao consumidor da lamparina como lâmpada. Está ali como reservatório de vidro. Perdeu sua significação de lâmpada. Os consumidores de lâmpada não sabiam o que fazer com ela e deitaram-na fora. O produtor que não sabia o que fazer com uma lâmpada, enquanto significando lâmpada, soube criar uma nova significação para ela. E pretendia que seu trabalho, a lamparina, fosse valorizado, respeitado, usado e consumido, pelo menos como resultado de sua atividade em organizar um pequeno universo de peças, aliadas às exigências gerais da vida, num ambiente de pobreza mas, mesmo assim, com a indispensável criatividade. Isso não consagra uma estética do lixo, uma estética da pobreza, uma estética da miséria, muito a gosto do terceiro mundismo. Mostra tão somente que a área de ocupação de uma determinada maneira de organizar a distribuição, a produção e o consumo nem sempre atinge todas as parcelas da população. E isso afirma a capacidade humana do apesar de. Não justifica a pobreza, a incapacidade ou impossibilidade de trabalho socialmente necessário. Título, Porque o Nordeste. Autor, Lina Bu Bardi. Extraído de Bardet, Lina Bu, Tempos de Grossura e o Design no Impasse. São Paulo, Instituto Lina Bu e PM Bardet, 1994. Estas notas não são uma alavanca para levantar a simpatia política nacional e internacional, nem querem aproveitar a atualidade que o objeto pobre e marginalizado desfruta no campo da arte. Também não exaltam a aura estético-primitiva que sempre fascina a alta cultura. Estas notas são apenas uma documentação. 16 anos se passaram do fim de nossa tentativa de realizar em condições excepcionalmente favoráveis uma experiência popular direta. No Nordeste, no polígono da seca. Hoje, no balanço da falência cultural, quando as premissas de toda uma cultura já respeitada atingem quase o ridículo, é preciso aceitar sem medo a verdade. Nem todas as culturas são ricas, nem todas são herdeiras diretas de grandes sedimentações. Cavocar profundamente numa civilização, a mais simples, a mais pobre, chegar até as suas raízes populares é compreender a história de um país. E um país em cuja base está a cultura do povo é um país de enormes possibilidades. Está fora de causa o folclore, que serve aos turistas e às senhoras que acreditam na beneficência. Folclore é uma palavra que precisa ser eliminada. É uma classificação em categorias, própria da grande cultura central, para eliminar, colocando no devido lugar, incômodas e perigosas posições da cultura popular periférica. Quando a produção popular se petrifica em folclore, as verdadeiras e suculentas raízes culturais de um país secam, é sinal de que interesses internos ou de importação tomaram o poder central, e as possibilidades de cultura autóctone são substituídas por frases feitas, pela supina repetição e pela definitiva sujeição a esquemas esvaziados. É o caso da Itália popular petrificada pelo fascismo. Não foi o folclore que desapareceu, era a alma popular que ia embora. Procurar com atenção as bases culturais de um país, sejam quais forem, pobres, míseras, populares, quando reais, não significa conservar as formas e os materiais, significa avaliar as possibilidades criativas originais. Os materiais modernos e os modernos sistemas de produção tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando, não as formas, mas a estrutura profunda daquelas possibilidades. Esta procura, realizada numa base rigorosamente científica, ridiculariza os romantismos populistas, as falsas tradições, todas as formas de enlanguescimento cultural, assim como as atitudes da tecnocracia ideológica. É a rede de Che Guevara, são os buracos e as flechas do Vietnã contra o requinte do mundo ocidental. Em 50-60, éramos muitos a procurar um caminho pobre, que não fosse o da consolação dos gadgets. O que ficou registrado foram trechos daquele caminho, que não tinha protagonistas individuais, mas uma única força coletiva. Era o Nordeste. Com certeza, a apresentação de alguns objetos de sobrevivência desesperada pode fazer sorrir o economista e o planejador que se especializa. Mas é a observação atenta de pequenos cacos, fiapos, pequenas lascas e pequenos restos que torna possível reconstituir, nos milênios, a história das civilizações. O desenho industrial e a arquitetura de um país baseado sobre nada são nada. Num país que, sobre uma pseudo-arquitetura mais especulação da construção, sobre um pseudo-industrial design, desfralda um pressuposto ingresso no convívio das grandes nações, essas notas querem ser um repensamento, não apenas para quem conhece o caminho, mas também para quem, em boa fé, pensou que o caminho aparentemente mais fácil fosse o caminho válido.